Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o podcast do blog Grande Recife Mobilidade Notícias. Bom, dia bastante chuvoso aqui na capital pernambucana, né? 11 de junho de 2023, e a gente vai dar início a esse podcast falando de alguns assuntos que estão repercutindo nas redes sociais, nos grupos de busólogos e de entusiastas do ônibus e do transporte público, e alguns assuntos relacionados também com a mobilidade e automóveis pelo Brasil. Eu venho aqui falar para vocês que essa medida aí do governo federal em diminuir impostos, direcionar para o diesel a cobrança desse imposto e dar subsídio para que as empresas deem desconto para os veículos particulares, né, carros e demais, é algo que soou como, eita, a volta do carro popular. E na realidade não vai voltar carro popular nenhum. O que está tendo é só um desconto, que no final quem vai pagar é outro setor, no caso, o caminhoneiro, com a exoneração do diesel, né? E outras áreas também que vai ser redirecionada aí à cobrança do imposto. É um pacote de 1,5 bilhão, direcionado apenas 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões, 300 milhões para ônibus, e na realidade vai durar apenas 4 meses, ou se esse pacote de 1,5 bilhão ele vinha a cessar. É, mas lembrando a vocês que esses descontos que estão sendo praticados aí mesmo já vinha sendo praticado pelas empresas, pelos fabricantes. Você veja que não está tirando a possibilidade de fábricas pararem seus turnos por causa disso aí, não. A Hyundai mesmo acaba de anunciar que vai parar a produção do HB20, ou se não já parou. A Chevrolet já anunciou quinta-feira que depois do dia 17 em diante vai parar a produção da S10 e da Trailblazer. Então, gente, é um tiro que saiu pela culatra. Esse pacote de descontos as empresas já davam. Então, foi só mais um oba-oba que o governo federal fez, que não surtiu efeito. Pelo contrário, atrapalhou as vendas de veículos por 15 dias praticamente. Diminuiu o montante do mês de maio, que foi o pior desde 2016, né? O pior mês de maio desde 2016, com 166 mil veículos vendidos, emplacados. Quer dizer, a gente tinha uma produção de 300 e poucos mil veículos por mês emplacados. E veja quanto caiu. E a tendência é cair mais ainda. Eu acho que a população está sem condições financeiras, está inadimplente demais no mercado, está sem crédito disponível. Os bancos também não estão com esse gás todo para dar crédito, porque as pessoas estão devendo. E por aí por diante, né? É o que a gente tem visto. E já no setor de caminhões e ônibus, é a nova geração Euro 6, que foi aplicada agora desde janeiro de 2023, né? Que foi implantada e que aumentou o preço de caminhões e ônibus cerca de 30% a 40%. Então as empresas, os grandes frotistas, estão segurando um pouco, aguardando o barateamento dessa nova geração do Euro 6, para assim começar a renovar. E lógico, o ano passado muitas empresas de ônibus compraram bastante Euro 5, porque sabia que o Euro 6 iria vir 40% mais caro. É, tem frotas aqui em Recife mesmo, Pernambuco, que não foram renovadas esse ano. Empresas tradicionais, como a empresa Caxangá e Metropolitana, que trouxe pouco mais de 5 veículos só. Ela traz em média 150 veículos. Quer dizer, é uma diferença de renovação gigantesca. Então isso se reflete em todo o Brasil. Mas o que eu vejo é que quando acabar esses 4 meses, a situação do carro no Brasil, a produção vai cair mais ainda e mais fábricas vão fechar. A tendência é essa. Os juros estão bastante altos. A dívida pública está chegando em cifras de 3 trilhões, mas chegando próximo até o PIB do Brasil, que é de 9 trilhões. É o PIB do Brasil. E a dívida pública está chegando em 3 trilhões, podendo chegar até 5 trilhões no final desse ano. Coisa que não se havia um aumento disso desde 2019. Com o governo anterior, essa dívida estacionou e teve até regressão. Mas nesse governo agora que está aí, está havendo um aumento muito grande. Mas a grande mídia não fala. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Voltando aqui para Pernambuco. Vamos falar, gente. O Blog Grande Recife sempre está antenado, está ligado. E a gente vai sempre debater um papo aqui nesse podcast do Blog Grande Recife, Mobilidade Notícias. Falar sobre as atualidades, sobre algumas diretrizes que o órgão gestor está tomando. Algumas portarias foram criadas nos últimos dias. Uma delas é a criação de um novo itinerário para aquela linha 1933, que é Abreu e Lima, Pelópidas, que vai passar por um bairro que fica ali por trás daquele hospital Miguel Arraes. Eu esqueci o nome do bairro, mas depois eu me recordo aí para vocês. É que é o seguinte, esse bairro, ele tá com uma população enorme e as pessoas estão precisando de ônibus para poder se locomover. Tem gente que está andando quilômetros para poder chegar na PE15. Vamos ver se vai melhorar, se vai atender as pessoas, mas o veículo vai fazer o retorno pelo centro de Abreu e Lima para seguir para o terminal de Abreu e Lima e depois para o terminal de PE15, da Pelópidas. Outra portaria fala a baixa de nove BRTs Neobus do consórcio Conorte. Quer dizer, o nosso BRT, criado aqui para Pernambuco, para a Copa do Mundo, aos poucos está sendo enterrado com par de areia grande, viu? Está sumindo os articulados BRTs e as empresas e o órgão gestor e o governo do estado está enterrando o sistema de BRT aqui na capital pernambucana. É lamentável, é muito triste ver que a gente tinha um dos melhores transportes da região nordeste, diversidade de carroceria, né, quantidade diferente, qualidade no transporte, bastante articulado. Fora os BRTs, a gente tinha muito articulado. Hoje a gente praticamente não tem quase nada rodando de articulado, fora os BRTs, poucos BRTs que ainda existem. E o que a gente vê é que o órgão gestor, junto com as empresas, junto com a governadora, está dando esse feedback para que o BRT, que foi criado com o Norte e o Leste-Oeste, feito pela MOPE, está enterrando todo o sistema de BRT da capital pernambucana. E não vê nenhum político, nenhum deputado federal, nenhum vereador tomar nenhum partido e tentar frear esse enterro que está sendo anunciado já desde a Copa, né? Quando passou a Copa, a gente já previu que o BRT, ele iria, ao pouco tempo de uso, seria descontinuado. Outras portarias também foram anunciadas pelo Grande Recife, que é o uso da porta central nos terminais de ônibus, né? E também em algumas linhas que não são do SEI, né? Não tendo a obrigatoriedade de utilizar ônibus de três portas para as linhas que não são do SEI, e desobrigando as empresas em um horário de pico, fora de pico, a abrir as três portas no terminal e só abrir sim apenas duas portas. Questão de como está havendo a integração temporal nos terminais integrados, ter um controle melhor sobre esse fluxo. E outra coisa, gente, a partir do dia 17, tudo indica que a polícia vai estar mais atenta. As pessoas estão dizendo que a polícia vai fiscalizar, vai ficar em cima. Não tem policiamento para isso. O que pode ocorrer é ter mais uma atenção sobre a situação do pular a catraca. Estamos com a evasão de renda de mais de 22%. Eu que ando de ônibus, né, transporte público, eu vejo que a questão de pular a catraca agora está muito mais corriqueira. Eu acho que numa viagem que eu faço daqui de Afogados para Prazeres, né, em Jaboatão dos Guararapes, eu vejo em média de 6 a 8 pessoas pulando catraca, coisa que a gente não via anteriormente, assim, da pandemia para trás. A gente não via isso acontecer, era muito raro a gente ver uma pessoa pular catraca. E hoje se banalizou, principalmente com a saída do cobrador de ônibus. Então, e isso vai se refletir no aumento da passagem, essas evasões de renda. Essas pessoas que estão pulando catraca vai fazer com que a passagem aumente mais ainda. Quer dizer, elas estão tendo uma vantagem, mas elas estão prejudicando outras pessoas. Então a polícia vai estar em cima, a pessoa vai ser autuada, vai ser levada para a delegacia, vai pagar-se uma multa no valor de 5 vezes o valor da passagem. Se a pessoa for recorrente em outra abordagem, ela vai ter um BO registrado, vai triplicar a multa em cima do valor da passagem. E a pessoa vai estar com o nome sujo. Se for fazer um concurso público, vai estar lá constando BO. Se for fazer uma busca de antecedentes criminais para entrar numa empresa, vai estar lá constando, né? Quer dizer, a pessoa vai se prejudicar de qualquer forma. Se for um estudante e for passar no Enem e tiver um BO desse de pular catraca, vai estar lá constante, ele pode perder até a bolsa do Enem. Então, gente, vamos nos policiar, vamos conscientizar as pessoas que estão fazendo essa prática. Eu vejo pessoas de empresas fardadas que recebem o VEM trabalhador com sua passagem de ônibus pulando catraca, sem necessidade, para poder sobrar passagem para bater perna no final de semana, para dar o cartão para alguém utilizar, entendeu? Vende o cartão e fica pulando a catraca. Quer dizer, são situações que vai onerando o transporte público, vai onerando a composição da passagem, né, do aumento da passagem. Então, o blog Grande Recife Mobilidade Notícias está atento a essas informações, vai sempre estar aqui em pequenos podcasts falando para vocês o que tem de novidade na mobilidade, no transporte público e também na busologia. Bom, meu nome é Jailson Silva, estou falando aqui do Recife, Pernambuco, aí nesse domingo de muita chuva na capital pernambucana, muito cuidado, fiquem atentos vocês que moram na área de morros, choveu bastante, as barragens estão controladas, segundo a PAC, as barreiras estão bastante úmidas, então quem mora em área de risco, tenha bastante cuidado. Quem puder evitar não sair essa noite aí de domingo, evitem, fiquem em casa, só saia se for necessário e fiquem atentos às informações da PAC no Instagram. Bom, o que eu posso dizer a vocês é que o nosso transporte público pernambucano não vem melhorando em nada. Estamos aí em junho, o governo do estado, pela governadora Raquel Lira, até agora não disse para que veio na questão de mobilidade e transporte. Está tudo parado. O metrô do Recife já é federal. Se estava parado, está pior ainda. Então, o que a gente tem de novo, a gente vai contando aqui com vocês. E o que aparecer de informações sobre transporte público, você vê no blog Grande Recife, né? Acompanhando suas matérias. Você nos acompanha pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e aqui no podcast, tá bom? Vai estar disponível nas principais plataformas e você vai sair daqui bem informado. Jailson Silva, do blog Grande Recife, Mobilidade e Notícias.